assim sequencialmente, é que ninguém fala assim, ah, a palavra foi para mim. A palavra é para todos, e a gente vai seguir uma sequência, é muito interessante. Porque o Espírito Santo, ele age da maneira que ele quer, ele fala para os corações da maneira que ele quer. Quero convidar vocês a ver a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 em diante. Lemos algumas vezes Colossenses 3, espero que cada dia que nós lemos, ele seja gravado na tábua do teu coração. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos, igualmente, de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbara, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual fostes também chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Palavra do Senhor. Amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, entramos na tua presença, colocando, Pai querido, nosso coração no teu altar. Não estamos aqui, Pai querido, para ouvir um recado humano. Não estamos aqui para ouvir filosofia. Não estamos aqui para ouvir conselhos psicológicos, Pai. Mas nós queremos a tua direção. Nós queremos nos consertar nos nossos caminhos. E o único jeito, Pai, é através do teu Espírito Santo, que nos direciona através da palavra. Aleluia. Confesso, Pai querido, que em especial no dia de hoje, meu coração, Pai querido, se encontra quebrantado e não há nenhum tipo de artimanha, nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo, Pai querido, de oratória, Pai querido, ou posicionamento em que eu possa falar, Pai querido, que venha realmente impactar o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Por isso, Pai, me rendo ao Senhor. Me rendo, Pai querido, ao Teu Espírito Santo, pedindo que mais uma vez o Senhor me dê a oportunidade, o privilégio de servi-lo, Pai querido, na ministração da Tua Palavra. Mas, Pai, isso é uma comunicação, é um canal de duas vias. Os teus irmãos, Pai, os teus filhos e as tuas filhas precisam receber um recado santo direto do teu altar, Pai querido, para que eles possam, Pai querido, mais e mais se amoldar ao Senhor. Entrego nas tuas mãos a direção de todo esse culto. Tudo seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus, amém. Glórias ao Senhor. Semana passada, e se vemos meditando sobre a paz de Cristo e ações de graças. Não uma paz que o mundo dá, não uma paz que é dada pela sua provisão financeira, sua estabilidade, porque você é um funcionário público, não. Não é uma paz que o plano de saúde dá, porque hoje eu pude viver na carne que o plano de saúde ele é bom, mas na hora do vamos ver, é o Senhor. Não é essa paz que eu estou falando. Não foi essa paz que nós tratamos na semana passada. Mas é uma paz que provém do Espírito Santo de Deus. É uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que te conforta. É uma paz que te dá direção. E é uma paz que une, nos une como um corpo. Não é uma paz individual que você tem e a vive sozinha, mas é uma paz que nós vivemos como um corpo. E hoje eu pude receber as ligações dos irmãos, mensagens, pessoas que se colocavam à disposição para com os seus bens, se colocavam à disposição com o seu tempo, com as suas orações, e isso é a paz que provém da união do corpo de Cristo. O versículo que ficou na semana passada para a nossa meditação foi o Colossenses capítulo 3, verso 16. A palavra de Cristo habita entre vós em toda a sua riqueza, com toda a sabedoria, ensinai, admoestai os uns aos outros, cantai a Deus de coração agradecido, com salmos, hinos, cânticos espirituais, em Cristo Jesus. O que eu posso falar, e eu acho que você pode falar, é obrigado, Jesus. Pode falar comigo? Obrigado, Jesus. A palavra de hoje tem como título Deveres Familiares na Família Cristã. A nossa verdade é que Cristo é o nosso único, total, completo, suficiente Salvador. Essa é uma confissão de fé de algumas igrejas. Algumas igrejas, quando você fala assim, único e suficiente Salvador, você fala, opa, é a igreja tal. Eu não me lembro muito bem qual é a igreja que usa esse tipo de confissão de fé. Mas na verdade, Jesus Cristo é a fonte de vida de todo cristão. E essa verdade agora, através do apóstolo Paulo, é explicitada em grupos especiais. Um grupo que ele escolhe é o grupo familiar, é o grupo que nós vamos tratar nessa noite. Nós vamos falar rapidamente, esse é um assunto que seria extenso por vários encontros, como nós já tivemos encontros de sábado, em que a gente falou uma, duas, três horas só do papel do marido. Não é o nosso objetivo nessa noite falar exclusivamente do papel da esposa, do papel do marido, nem o papel dos filhos. Nós vamos passar de um âmbito geral, entendeu? De uma pincelada geral, mas o Espírito Santo ele é suficiente para tocar no teu coração. Paulo agora ele pensa em grupos familiares. O que portanto temos aqui é uma espécie de tabela. É como se fosse um checklist, como se fosse algo que você como esposa, você como esposo, você como filho tem que cumprir. Não é uma opção, não é um pedido, não é algo que você vai decidir com seu livre-arbítrio, mas é uma ordem do Senhor através do apóstolo Paulo. O próprio Jesus Cristo como noivo, ele nos deu esse exemplo. Ele nos deu exemplo como filho. Ele cuidou da sua mamãe. Quando ele estava na cruz, ele entregou a sua mamãe para o apóstolo João cuidar. Ele sempre cuidou da sua mamãe. Como filho, ele deu exemplo. Como filho, ele também deu exemplo em relação a Deus Pai. Submissão. Obediência. E obediência até morte, morte de cruz. Ele nos deu exemplo. Como 100% homem, ele disse e mostrou. É possível. Como marido, ele deu exemplo. Ele mostra para a gente que essa entidade, essa relação familiar, é muito mais do que uma relação carnal, uma relação em que homem e mulher se tornam uma só carne, através, primeiramente, do casamento e depois através de uma relação sexual. É muito mais que isso. E ele se coloca como noivo e nos coloca como noivo. E ele sai descrevendo os papéis que tanto o noivo como a noiva têm que cumprir. Ele vem buscar sua noiva. Nós temos falado nos domingos pela manhã em escatologia. Ele vem buscar a sua noiva. E a noiva ela tem que estar com uma vestimenta limpa, sem máculas, sem ruga. Você não vê uma noiva mal vestida. Pelo contrário, tem o dia da noiva, em que a noiva fica se preparando todo um dia para se encontrar com o seu amado. É a figura nossa como cristãos. Nós, a partir do momento em que temos Cristo no nosso coração, nós temos que estar nos preparando, limpando as nossas vestes, para que quando o Senhor Jesus Cristo venha, Ele olhe para você e fale assim, vem, entra na recâmara do amado. Não vão ser todos, Ele conseguiu. Ele deu assim como exemplo. Vamos tentar? Primeiro versículo que a gente vai meditar, Colossenses 3:18. Mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como convém ao Senhor. Versículo polêmico. Polêmico. As feministas se levantam e dizem: não pode colocar essa palavra, se submeter, ser submissa num contexto de casamento, porque nunca que a noiva tem esse intuito de se submeter. E sabe o que acontece? Nas pregações e nos casamentos não se fala mais sobre a submissão da mulher. E quando se fala, fala-se com enfoque errado, no sentido de que a mulher ela vira capacho do marido. Não é isso que a palavra de Deus diz. A mulher não é capaz do marido, ela não é uma reprodutora, ela não é uma pessoa que está lá para lavar, preparar comida, para limpar, para satisfazer o desejo do marido sexual quando ele está com vontade. É isso e muito mais. Mas esse submeter não diz que a mulher fica por baixo, porque senão Deus tinha tirado a mulher do dedinho do pé, e ele podia ter tirado a mulher do dedinho do pé, e ele não tirou, ele tirou da costela. Isso é simbólico também, dizendo que ela anda do lado, ela é auxiliadora, ela é auxiliadora idônea, ela é aquela que ajuda o marido nas suas decisões. Ela não fica embaixo, ela não fica por baixo. Essa palavra de submeter, eles esquecem o finalzinho desse versículo. Como convém no Senhor. Como que é que o Senhor tratou a noiva? Como que o Senhor ele cuida da noiva? Ele entregou a sua própria vida em detrimento do salvamento da noiva. Nós, como maridos, temos que entender que nós sim temos que buscar uma esposa que seja submissa, porque quando Deus cria o homem, ele coloca uma função primária do homem ir na frente, guiando a sua esposa, e coloca no coração dela o desejo de segui-lo. Ele é o cabeça, ele é aquele que toma a decisão, ele é aquele que segura a ponta. Quando acontecer qualquer coisa, o homem tem que se virar. Não tem essa, ai, ui, 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 é. Isso não é para homem cristão. Esse negócio de ui, 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 ai, vale muito bem para o pessoal da psicologia, mas não é para marido cristão. Porque quando a coisa apertar, o homem tem que dar o seu jeito. Eu já falei para vocês de um vídeo que tem na internet, o Paul Washer, e ele arrebenta com o homem. O homem ele tem todo o direito de acordar 5, 6 da manhã, sair para trabalhar, volta no fim do dia, arrebentado de trabalhar, e ele tem que dar atenção para a esposa, tem que cuidar das crianças, e quando for lá para as 11h30, meia-noite, ele tem todo o direito de deitar e dormir até as 6, se não houver nenhum problema. E isso é de segunda a segunda. E eu falo como marido, essa é a verdade. E as pessoas elas têm invertido o papel, as mulheres elas têm começado a colocar numa posição de que elas querem ser superior ao marido. Elas não foram feitas para serem, para ter esse tipo de procedimento, e elas ficam cansadas, elas ficam magoadas, dupla jornada, tripla jornada, porque a mulher que chega do trabalho não tem nenhum problema com a mulher trabalhar, mas grande parte disso, a culpa é minha e sua como marido, porque a gente não provê o alimento necessário ou a nossa casa, ou então a gente excede os nossos gastos e as nossas necessidades. E aí a mulher, se ela estiver trabalhando, e não há problema da mulher trabalhar, ela fica com um compromisso de que se ela decidir parar de trabalhar, a casa quebra. Aí está errado. Aí está errado. A mulher não tem obrigação de sustentar a casa. Exceções existem. Exceções existem. Mas chama-se exceção. E é por um tempo determinado. Esse negócio da mulher ir trabalhar fora e o homem ficar em casa, cuidando da casa, isso não é bíblico, gente. A gente tem um exemplo de Jezabel e Acabe, que é um exemplo bíblico, em que o cara é um banana, e muitos homens têm se colocado como bananas dentro de casa, e a mulher era obrigada a vestir a calça, porque o homem não se posiciona. E a Bel e o Acabe, oi, oi, dói, e aí a mulher era obrigada a tomar frente da coisa. Quem tem que tomar a frente da coisa é o homem. quem tem que tomar a frente da coisa é o homem. Gálatas 3:28 diz: desta maneira não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. O que esse versículo está falando é que não há diferença, mas há diferença de função. Na igreja, eu como pastor não sou melhor, mais importante, mais ungido, mais capacitado que você. Ai, pastor, que eu não sou melhor que você. Se o Espírito Santo te capacitar, você vem aqui e faz o serviço muito melhor. Não tem nada de mim. E as pessoas têm vendido essa ideia desse papel de que o cara é ungido e ele não pode ser contrariado, porque a pessoa vai para o inferno. Me contrarie com educação, com amor, me contrarie. Saí errado, me chama num canto e fala: pastor, o senhor falou uma besteira. Você não vai para o inferno por isso, você sabia disso? Você sabia que se você confrontar o seu esposo, você também não vai para o inferno por causa disso? Não, pastor, eu tenho que ser submissa. Submissa enquanto convém no Senhor. Foi o versículo que nós ligamos dizendo. Ele está falando alguma coisa que é bíblico? Você obedece. Ele falou uma coisa que não é bíblico? Não obedece. Mas eu sou rebelde? Não é rebelde. Nós primeiro devemos obediência ao Senhor. Primeiro ao Senhor e à sua palavra. Depois as autoridades humanas. Quando os apóstolos foram presos, as pessoas falaram assim: você tem que negar Jesus. E ele fala assim: não vou negar. Antes é melhor eu obedecer a Deus do que aos homens. Mulheres obedeçam aos seus maridos enquanto eles estiverem na palavra. E mulheres também entendam que só porque eu citei esse versículo aí que vocês são iguais, por favor, porque vocês são iguais, vocês não têm que achar também que vocês podem passar na frente do homem. Não faça isso. Você vai se machucar. Não é a tua função. Não é o fardo que você tem que carregar. Você já carrega um fardo pesado demais. Atenha-se ao seu papel. Quando a esposa reconhece essa distinção básica e age em concordância, é que ela pode ser uma bênção para o marido, uma bênção para a família. E se você não sabe, assim você exerce uma influência poderosa. Porque nós homens temos uma visão muito limitada, e vocês são muito sensíveis, sensíveis às situações, e vocês têm que nos ajudar nessa caminhada cristã. Sem vocês, nós não conseguimos caminhar. É difícil, é difícil. De acordo com essa ordem, as esposas devem ser submissas aos maridos. Mais uma vez, ressaltando, não implica que você é inferior, e também não implica que você tem que fazer algo que é contrário à palavra. Cristo designou a relação que existe entre o esposo e a esposa, com base num exemplo que Ele mesmo dá em relação à sua noiva. Deus deu ao nosso esposo, Deus deu ao esposo uma autoridade sobre a esposa, e uma semelhança dessa autoridade se encontra em Cristo em relação à própria igreja. Vamos, mulheres, entrar no seu papel, faça o seu papel com excelência, porque é assim que o Senhor aguarda e espera de vocês. Não exceda o seu papel, não há necessidade disso. Faça a sua parte. Maridos. Colossenses 3:19 diz: maridos, amai vossas esposas, e não as trateis com amargura. Em contrapartida, dos esposos se requer amor. Você sabia que a Bíblia não fala em nenhum momento que a mulher precisa amar o marido? Mas fala que o marido tem que amar a esposa. Olha que peso. E que amor é esse? Será que é o amor cantado pelo Lulu Santos? Lulu Santos gosta de fazer músicas de amor. Tem muita gente que gosta de fazer músicas de amor. Pessoas do meio sertanejo falam de músicas de amor. Será que esse amor que Jesus Cristo, que Deus está falando que o homem tem que ter? É um amor incondicional. É um amor que não quer nada em troca. É um amor que coloca a mulher na frente, coloca a família na frente, e você fica por último. Se alguém tiver que apanhar, é o marido. Isso chama-se amor. Mas esse amor incondicional, eu confesso para vocês, que é um amor que provém apenas de Deus. Nós, com o nosso coração pecaminoso, sempre queremos algo em troca. Mas a gente, vamos largar o ar? Vamos jogar a toalha? Não. Você caminha buscando a direção do alvo. Sempre buscando com esmero cuidar da sua casa. E a palavra de Deus diz que isso é tão sério, que dentro do ministério, se um pastor ou um líder ele não tiver com a casa em ordem, o Senhor fala, se afasta. Se afasta. Se você não consegue cuidar da sua própria casa, como é que você vai cuidar da casa dos outros? Como é que eu posso aconselhar você se a minha casa está toda bagunçada? Ontem fiz aniversário de casamento. Saí com a minha esposa, é um presente de Deus para a minha vida. A gente briga, a gente discute. Hoje eu estava nervoso, aí ela foi lá me render lá no hospital, lá, para eu poder vir para cá. E eu nem dei um beijo nela. Aí depois eu liguei para ela e falei assim, pô, me desculpa, eu estava tão nervoso. Ela falou, não tem problema. Tá? A mulher, a esposa, é um privilégio que Deus dá para você. Saiba cuidar dele. Não é algo que você pode brincar com um cachorrinho, e que você tem um cachorrinho e você não quer dar comida para ele, você não dá. Se você cansa dele, você vai lá para o lado de Cidade Ocidental e solta na estrada. Não é não. Muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas tratam a mulher como se fosse um objeto, como se fosse um ser descartável. O Senhor, ele não se alegra no divórcio, queridos. Mas ele regularizou o divórcio. Lá em Neemias e Esther, ele regula o divórcio. Como que tem que ser? Mas nós temos que cuidar das nossas esposas. Nós temos que tratá-las como o ser mais frágil, com muito amor. E não, e o texto fala que nós não podemos tratá-la com amargura. Se você tiver com a cabeça cheia, você ficou no hospital o dia inteiro com a sua tia e está preocupada, você não pode deixar de dar um beijo nela. Isso é pecado. Eu tratei a minha esposa com amargura. Eu sei o que eu fiz. Ainda briguei com ela. Não, você não veio aqui, onde você está? Onde você está? Estou aqui no PS. O que você está fazendo aí? Eu estou aqui na rua. Não estou aqui já. Está fazendo um favor para mim, eu tratei ela com amargura. Fazendo um favor. Pecado ao Senhor. Pecado ao Senhor. Tal sentença visa expressar a força do amor Deus deve, que os esposos devem às suas esposas. Nós devemos imitar a Cristo nesse aspecto. Em nenhum momento Jesus Cristo hesitou em morrer pela sua noiva. Sabe você que olha no espelho e vê essa figura deplorável, cheia de pecado? Ou você olha no espelho e você fala assim, como eu sou lindinho, como eu sou manso, como eu sou longânimo, você identifica os frutos, o fruto do Espírito na sua vida? Eu muitas vezes, na grande maioria, eu não identifico. Mesmo assim, Deus olha para mim e olha para você e fala assim, vou morrer pela minha noiva. Ele não está preocupado se a noiva está limpinha, se ela está bonitinha, não. Ele está preocupado em cumprir o propósito que Deus mandou para ele. É a mesma coisa comigo. É a mesma coisa com você que é casado. Você tem que cumprir o propósito. Não tratar a sua esposa com amargura. Tratar ela com amor. Assim, havendo-se o marido comprometido inteiramente com o princípio de seu amor por sua esposa, deve ser um reflexo profundo do amor sacrificial de Jesus Cristo pela igreja. Efésios capítulo 5, verso 25 diz, maridos, amai vossa mulher. Que jeito, Jesus? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. No Antigo Testamento falava assim, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como ti mesmo. E aí Jesus Cristo começa falando que nós temos que amar os nossos inimigos. Agora ele piora a situação mais pelo lado do marido. Fala assim, além de você ter que amar o próximo como ti mesmo, além de você ter que estar preparado para você se doar, além de você estar preparado para cuidar da sua esposa, do teu próximo, você também tem que estar pronto para morrer. Ai, pastor, é uma morte espiritual. Pode ser que sim. Não, pode ser que não. Será que se chegar um ladrão na tua casa, você se coloca na frente? Às vezes a gente vê em filme que a primeira coisa que o marido faz é ai, 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 corre atrás da mulher. E em muitas situações, talvez numa situação não literal como essa, nós nos colocamos atrás das nossas esposas. O que, que eu faço? Eu lembro muito bem, gosto desse exemplo, porque é um exemplo muito legal. O Senhor me concedeu. Quando eu estava lá em São Paulo, trabalhando na minha beca, e o pastor Giovanni me chamou para vir para cá. E eu vinha orando. Eu orava, falei, Senhor, eu quero servir o Senhor em tempo integral. E eu, na minha liberdade com o Senhor, falei, Senhor, me desculpa, mas eu acho que é ridículo da sua parte, eu e Deus. É ridículo, Senhor. Eu estava com o desejo de servir o Senhor e eu ficar aqui na gráfica para ganhar 2, 3, 4, 5, 6 mil reais. É ridículo. Me tira do banco, me coloca no jogo. E aí o pastor Giovanni chegou e falou assim, vamos. Eu falei, o que é que você está preocupando para mim? Porque a minha preocupação, pastor Giovanni, é que eu vá para um lugar e a minha família fique abandonada. Entendeu? Porque a gente tem tanto relato de missionário que isso acontece. Ele falou, não, eu te dou uma estrutura assim, assim, assada. Vamos orar! Eu falei, tá bom. Aí ele ficou algum tempo com a gente lá. Aí a Rosângela chegou para mim e falou assim, o voto que eu fiz deu errado. Eu falei assim, e aí o pastor Giovanni perguntou assim, e aí? Você já orou? Eu falei, não. Você não orou? Eu falei, não. Eu estou orando há 7 anos, pastor Giovanni. 7 anos! Pedindo para o Senhor me colocar nessa condição, eu vou orar agora. Eu vou ficar parecendo aquele negócio do Gideão. Coloca um novelo ali, um novelo molhado, um novelo seco. Não, eu vou. E aí a minha esposa olhou para mim e falou assim, e aí, o meu voto deu errado. Aí eu olhei para ela e falei assim, você vai na palavra que o Senhor deu para mim e eu seguro a onda. Você segura a onda? Então tá. E aí quando eu fui demitido da Igreja Cristã Presbiteriana, olha, eu confesso para você que a bola veio aqui na minha garganta, eu me entrei no quarto e falei assim, Deus, confie na tua palavra. Eu não vou arredar o pé. E nem Luísa, nem Vicenzo, nem Rosângela viram em nenhum momento eu estava chorando. Mas por dentro eu estava esmagando. Quando eu fui lá na reunião do cursivo com o pastor Ayrton, foi um princípio para encher uma ficha, um propósito especial do Senhor para estar tratando o meu coração. Igreja que você frequenta, não é? Eu sou o sábio, até recebi ele aqui, mas ele me abraçou. Falei, pastor, pela primeira vez, desde que eu me converti, eu não tenho uma igreja para mulher. Ele falou assim, coloca a minha, você é meu filho, é a minha. Aí meu coração se acalmou. A partir dali o Senhor já vem trabalhando, vem trazendo essa paz que excede todo entendimento. E pela graça e misericórdia do Senhor, nunca eu permiti que a minha esposa fosse afetada e abalada por isso. Porque nosso corpo, como marido, tem que ser mais duro, tem que ser mais forte para receber as chibatadas. Próximo texto, em 1 Pedro 3, verso 7, diz: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Um versículo como esse é matéria para a gente pregar um mês. Porque cada pedacinho desse aí veio um ensinamento, veio uma exortação, mas eu sou obrigado a ficar no nosso tema. Se o Senhor assim preparar para a gente estar estudando o livro de 1 Pedro, a gente vai orar com mais especificamente isso. Num casamento como esse, de 1 Pedro 3,7, cada um procura agradar o outro, cada um procura beneficiar o outro, cada um prefere promover o bem do outro. E isso não apenas física, é emocional, cultural, mas também espiritual. Provérbios capítulo 31, versos 11 e 12 diz: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Casamento cristão, casamento cristão, o coração do homem confia na sua amada. E a mulher, ela faz a parte dela, ela faz o bem, não o mal. Ela não é richosa, mas ela constrói, ela ajuda, ela edifica. Tadinho do homem que tem uma mulher dentro de casa que não é como essa.
tadinho. Tadinho. Porque o cara vai gemer.
Ele não vai conseguir lidar nem com os problemas dele, nem da casa, nem de coisa nenhuma. Porque quando ele sair para trabalhar, ele sempre resolver os problemas, ele vai entrar em casa e ele vai falar assim, não tenho porto seguro para o meu barco. O que que eu faço?
Aí o cara vai para o barco. Grande parte desse povo que está aí no barco, hoje está mais tranquilo. No ano passado estava mais agitado. O Vicente falou assim, porque hoje é jogo do Corinthians e Palmeiras. Não, se fosse Flamengo que a coisa ia pegar. Né, Zé? Se fosse Flamengo, a coisa ia pegar. Ali.
Então muitos daqueles são pessoas que falam assim, eu vou voltar para minha casa, eu vou encontrar uma mulher richosa, e eu não vou. Mas a palavra de Deus diz que você tem que enfrentar e tem que aguentar. É por isso que o casamento tem que ser pensado. Não casa na louca. Não casa na louca. Quando os nossos jovens, nossos pequenos estiverem ficando um pouco maior, eu vou começar a ensinar esse tipo de coisa para eles. Porque não pode casar na louca. Você casa e depois você se arrepende. E aí você acha que você pode. Casa, descasa. Casa, descasa. Casa, tem o terceiro, o quarto, o quinto casamento. E vai na igreja, e vai de banho. E os pastores, ninguém fala nada. Gente, eu vou ter problema com isso dentro dessa igreja. Muitas coisas em que você acha que eu vou ser manso, eu não vou ser. Porque princípios bíblicos têm que ser seguidos. Como que eu posso abençoar um casamento que está errado? Como é que eu posso dar a bênção do Senhor sobre uma coisa que está errada? Sobre uma coisa que eu estou vendo que não tem fundamento, que não vai seguir em frente, que lá na frente vai bater as pedras, vai bater as pedras. E eu como atalaia, estou vendo, e mesmo assim eu vou lá e ó, endosso. Assim diz o Senhor. As pessoas têm trocado os papéis. As pessoas têm vivido vidas que não são cristãs. 1 Pedro 3,7 de novo. Maridos, vós igualmente vivei a vida como no comum do lar. Você não pode ficar ausente. Você não pode achar que você vai colocar o dinheiro na mesa e não vai fazer nada. Vai chegar em casa, colocar o sofazão lá, colocar um puff. Coloca o puff, coloca os pezinhos em cima, e aí você vê Jornal Nacional, vê o Jornal da Sete, aí você vê o Jornal Nacional, depois você pula pro jogo de futebol, aí você vai pulando para isso, e tem um monte de coisa para resolver na casa, e você fala assim, a minha parte eu já fiz, você está enganado. Vai ler a Bíblia. A palavra de Deus está dizendo aqui, tem uma vida, viver a vida comum do lar, ou seja, os problemas, as dificuldades. A função minha e sua como pai é de exortar, de ensinar os filhos, de dar apoio para a mulher, de conversar sobre os problemas da casa. Você não está com um aval para você ir para a cama, ou ir para o sofá e por nada, não. Tem exceções, mas a regra é você tem que estar sempre pronto, sempre com a arma no empunho. Lá, bendito é esse que glorifica a Deus. Nós temos que ter os nossos casamentos não para a nossa felicidade. Expurga da sua vida esse lema do pão de açúcar. Para ser feliz, não. Você tem que ser glorificar Deus, glorificar Deus. E aí você é feliz glorificando Deus. Porque quando você cumpre o seu papel, eu já falei disso, mostrei até umas imagens um dia desses aí. Se você é uma panela e você faz comida, você cumpriu o seu propósito. A panela não fica feliz, mas se tivesse vida ela seria. O carro tem um propósito, a pessoa tem um propósito, a filmadora, a projetora, tudo tem um propósito. Se o propósito é cumprido, beleza. Se não é cumprido, você é o mais miserável dos homens. Porque você vai ficar vivendo uma vida miserável, andando dia após dia, sem ser edificado em nada. Parece que você está marcando o tempo. Falta um dia, falta mais 10 anos para eu morrer. Falta 9 anos para eu morrer, e eu vou caminhando, não, a vida é um dom que foi dado por Deus, aproveite, filhos, todos nós somos filhos de alguém, amém? Se você não nasceu de poveta, você é filho de alguém, certo? Ou você é poveta, você teve pai ou tem pai ou não? Sim ou não?
Sim.
Glória a Deus. Tá? Versículo 20, Colossenses 3, 20. Filhos, obedecei aos vossos pais. Filhos, obedecei aos vossos pais em tudo. essa admoestação, essa exortação está em sintonia com muitas passagens da Bíblia. Eu escolhi duas. Normalmente eu escolho duas, a pessoa não fala assim, está só no Velho Testamento, está só no Novo Testamento, está nos dois. Tá? E aí eu escolhi o primeiro, Êxodo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E a negativa é verdadeira também. Se você não honra os seus pais, você não honra o seu papai e sua mamãe, você não vai ter uma vida longa na terra. Vai, prepare-se para morrer com 30, 40, 20, sei lá. Pastor, está me amaldiçoando. Não, estou falando o que a palavra está dizendo. Se você honra teu pai e tua mãe, os seus dias vão se prolongar sobre a terra. E se você não honra, eles não vão se prolongar sobre a terra. E depois não adianta você chorar as pitangas, porque você foi desobediente no mandamento. Ele é tão importante esse mandamento que ele está entre os 10 principais. Honra teu pai e tua mãe. Mas ele é um bêbado, mas ele é um mulherengo, mas ele mente, mas ele rouba, mas ele joga. Honra teu pai e tua mãe. Mas ele briga comigo, ele não me trata bem. Honra teu pai e tua mãe. Mas, honra teu pai e tua mãe. Na Bíblia não tem nem mas aqui. Você consegue ver o mas? Vamos ler de novo? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Tem algum mas? Tem? Tem algum mas aí? Tem B? Não, né? Então não tem mas. Esquece essa Bíblia com esse mas. E o segundo texto, igualmente tratando o mesmo assunto, Mateus 19, 19, que diz: honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar o teu próximo como a ti mesmo, se aquele que te gerou, você não honra e não ama? Em outro versículo ele fala, como é que você vai amar o próximo que você está vendo, se você diz, como é que você vai amar a Deus que você não está vendo, se você tem o teu próximo que você está vendo e você não ama? Nós temos que primeiramente cuidar da nossa casa, nós temos que amar os da nossa casa. Não amar você já se ama demais. Você já se ama demais. Tem uma música antiga, o Ultraje a Rigor, que fala assim, acho que é eu me amo, é do Ultraje, né? Eu me amo, já não posso mais viver sem mim. Lembrou, né, Gil? teve filho adolescente, lembra? Pro Paulo e pra Gabi, talvez vocês não tenham, vocês não ouviram, se ouviram, até vocês podem achar que essa música é da geração de vocês, mas não é, é da minha, tá? Desculpa, tá? Então o cara canta aqui, eu me amo. A gente se ama demais. Ainda bem que Deus fez a gente só com o umbigo. Imagina se ele fizesse com dois ou três. Você ia andar só assim, ó. E agora com o WhatsApp ainda, o cara, além de estar o celular, e o umbigo. Só ia ter tropicão. Nós nos amamos demais. A gente tem que amar os outros. Amar as pessoas. E começa pelos da sua casa. Começa a evangelizar os da sua casa. Não fica pensando em ser missionário na África, na Oceania, na Europa. Porque ninguém quer coisa ruim, né? Vou ser missionário lá no Morro do Alemão. Você acha que alguém quer? Não, eu quero ir para a Suíça. Eu quero ir para a Dinamarca. O Senhor me deu esse chamado. Não! Evangeliza primeiro da sua casa. Primeiro os que estão ali. Primeiro Jerusalém, depois Samaria. Então você primeiro evangeliza aqueles que estão perto de você. Seus pais, suas mães, seus filhos, seus irmãos. Aqueles que são próximos. Depois você vai para os seus inimigos. Para depois você pensar em terra distante. A sua casa. A obediência aos pais, a desobediência aos pais é um vício que provém do paganismo, ou seja, aqueles que não são cristãos, aqueles que adoram outros deuses e outras entidades. Que versículo grande, Romanos capítulo 1, verso 28 a 30. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, olha como é sério isso. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, como esses dois versículos que eu falei para vocês, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí eu vou dizer para você um monte de pecado, você vai ver que desobediência dos pais está lá no fim. Então, e olha com quem ele compara, coloca no mesmo nível, hein? Injustiça, malícia, avareza, maldade, invejoso, homicida, homem que faz contenda, que pratica as coisas com dolo, ou dolo, é alguma intenção de fazer, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais. Olha como é sério. Olha como é sério. Ele coloca no mesmo patamar. Ele pode ser, ele está dizendo que se ele olhar para você sendo uma pessoa que não honra o seu pai e sua mãe, você é como se fosse um idólatra, como se fosse um avarento, um egoísta, como um ingrato. É isso que Deus está falando. Ela marca a crescente maldade dos últimos dias. Nós temos estudado isso pela manhã. Um dos sinais dos últimos dias é a apostasia. As pessoas não vão conseguir demonstrar amor a começar dentro do lar. E aí você é todo cordial, todo amoroso, fora da igreja, fora da sua casa, mas na sua casa você é um carrasco. Ele tem uma historinha conhecida. Você deve ter ouvido umas 500 vezes, mas eu vou contar de novo. Joãozinho chega para o pastor e fala assim: pastor, posso falar com você? Pode, Joãozinho. Eu queria saber, pastor, se a gente pode mudar para a igreja. Como é isso, fala, como é isso, Joãozinho? Sua casa é uma casa grande, uma casa enorme, tem piscina, aqui não tem conforto nenhum, a gente tem um quarto quente, você é só missionário, mas é bem simples. Não, mas eu queria morar aqui, pastor. Mas por que, Joãozinho? Porque, pastor, quando a gente está aqui na igreja, quando a gente está no meio dos irmãos, papai, ele é maravilhoso. Papai nos abraça, ele nos beija, na hora da Santa Ceia ele troca o cálice com a gente, ele levanta as mãos e fala: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Mas quando ele chega em casa, papai veio com a mamãe, bate nela, bebe, bate na gente. Essa é a posição de muitos cristãos. E isso vai se intensificar nos últimos dias. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 e 2 diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias, olha de novo onde ele vai encaixar o desobediência aos pais, hein? Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Vai olhar para Deus e falar assim: maldito seja Deus. Desobedientes aos pais. Olha aonde o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, está colocando desobediência com o pai, junto de blasfêmia. E ele completa: ingratos, irreverentes, e segue o texto. Essa é a falsidade destruidora da alma, que pretende abolir a autoridade. A autoridade paterna, do homem, da mulher. Porque o homem e a mulher compartilham uma autoridade sobre os filhos. A autoridade do marido como sacerdote, ela é maior que a da mulher, mas não a diminui. E eles têm uma autoridade, e a sociedade está tentando destruir isso. As escolas estão tentando destruir isso. Nos Estados Unidos, se você der uma peia no seu filho, com um bom motivo, você vai preso. Teu filho vai ser levado para um lar social, num lar fora. E as pessoas se intrometem, estão tirando a autoridade do filho. Um dia eu vi um vídeo, não sei se é real. E aí o menino chamou a polícia, dizendo que a mãe tinha batido nele. Chegou dois policiais lá, e a mãe toda preocupada, chamou o menino no canto e falou assim: John, o que aconteceu? Oh my God. Meu Deus, meu pai bateu em mim, minha mãe bateu em mim. Mas por que ela bateu em você? Sabe, policial, ela bateu em mim porque eu tenho faltado na escola. Eu, em vez de fazer lição de casa, eu fico andando com os meus amiguinhos lá, com skate. Tem uns amigos meus que mexem com drogas, e ela bateu em mim para ver se eu paro de andar com essas más companhias. E o policial olhou para ele e falou assim: olha, o negócio é o seguinte, se você desrespeitar os seus pais, desrespeitar sua mãe, mais uma vez eu ficar sabendo, eu vou vir aqui e vou ser o primeiro a te dar uma surra. E o menino ficou assim: ó, que é isso, policial? Isso mesmo. As pessoas estão roubando a autoridade patriarcal, matriarcal dentro de casa, estão roubando isso. E os pais estão permitindo. Está indo, as crianças estão indo, a televisão tem sido a babá. E quanto mais atividade você der para seu filho, melhor. Aí você coloca no inglês, na natação, no jiu-jitsu, no karatê. Aí você tem que fazer violão, tem que fazer piano, arco e flecha, tem que fazer isso, fazer aquilo, atividades, atividades. Para quando a criança chega em casa,
Então ele chega derrubado, só faz assim, cara.
Olá,
cama. Que coisa boa, né?
Essa é a falsidade destruidora da alma, que tenta abolir a autoridade dos pais. A própria palavra autoridade está sendo amaldiçoada nos círculos seculares e também cristãos. Você sabia que seu filho é pecador? Que ele precisa ser corrigido? Você sabia, Nandinha, que sua filhinha é pecador?
Eu também sou.
E como, né? E como? Mas aí a gente olha para aquela criancinha e fala assim, ai, como ele é o tchutchuco, como ele é lindinho. E ele pode fazer o que quiser. E a gente vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda, e ele está estragando a criança. A palavra de Deus diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. É um filho se colocando como pecador. Nós todos somos pecadores e todos nós carecemos da graça de Deus. E por causa disso, a admoestação na forma que aqui é encontrada é muito compreensível. Os filhos são exortados a obedecer aos seus pais em todas as coisas, sempre sujeitos, claro, à limitação que a palavra está mandando. E aí tem um versinho que eu quero que você repita comigo, de um autor, eu não sei de onde que ele é, J.H. Sams, eu ia colocar no PowerPoint, mas esqueci. Repita comigo. Quando andarmos com o Senhor, à luz da sua palavra, quanta glória Ele derrama em nosso caminho. Enquanto fazemos a sua vontade, Ele permanece sempre conosco e com todos que confiam e lhe obedecem. Confiar e obedecer, pois não existe outro modo de ser feliz em Jesus,
a não ser
confiar e obedecer. O último versículo, Colossenses 3:21, estamos encerrando. Pais, não irriteis os vossos filhos para que eles não desanimem. Também tem a figura dos pais em relação aos filhos. E aí você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Porque se você agir com ira, se você agir na medida da sua justiça, se você agir com raiva, quando você vai disciplinar, você está levando o teu filho para um caminho de desânimo. Eu lembro que certa vez em casa, o Vicente ele olhou para a gente e falou assim, poxa, eu não vou fazer mais nada. Porque se eu faço 100 coisas, 199 coisas, e uma coisa errada, você só olha para a coisa errada. Pecado meu, pecado a vocês. Desanima. Você tem que exortar, tem que corrigir, mas sempre colocando para frente. Sempre empurrando para frente. Sempre empurrando para frente. Naquele dia, eu e Rosângela tomamos uma decisão de mudar o nosso comportamento. A palavra não foi suficiente, usou uma criança de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos para falar com a gente. E não tem problema. Nós temos que ter o nosso espírito manso. Porque pode vir a repreensão através da esposa, pode vir através do filho, pode vir através do terceiro, Deus usa quem Ele quer, mas nós temos que estar sempre prontos a receber a exortação do altar do Senhor através de vidas ou através da própria palavra. Mas pode ter certeza que quando tem que acontecer a exortação, ela vai acontecer. A menos que o seu coração esteja tão duro, tão endurecido, que nem uma pedra, que aí não adianta. Fala com o novo. E aí as pessoas tomam medidas radicais, como a gente tem visto no Fantástico. Agora se pega, olha que exagero, você pega crianças de todas as faixas etárias, põe a criança dentro de um acampamento, e quem cuida ali são militares, e aí o militar pega o filho lá, da idade da Sofia, da idade da Luísa, e coloca para ser doutrinado por um cara desse, um cara que quer tratar a criança como se fosse um soldado, acorda 4 horas da manhã e faz a criança ficar carregando o tronco, andando na chuva, andando de madrugada, e a criança chorando, você vai chorar, você vai chorar, você vai agredir seu pai, e a criança vai ficando aquele jeito, os pais estão largando. Quando uma criança dessa voltar, você acha que ela vai ter respeito pela autoridade do pai? Vai ter medo, Deus que é Deus não pede para a gente ter medo dele, a gente tem que ter temor, e tremor, a gente tem que ficar preocupado.
Esse Deus é poderoso. Agora, com medo? Ele também proíbe aos pais o exercício de uma dureza excessiva, para que seus filhos não se sintam tão desanimados que sejam incapazes de receber alguma educação honrosa. Os pais devem criar uma atmosfera que faça da obediência algo fácil e natural. Eu não estou falando para você assistir a Supernanny e usar conceitos da Supernanny, que ela é cristã, mas ela é uma cristã, que ela acredita que você pode comportar, chama behaviorismo, que é lei do comportamento. Então a minha filha está se comportando mal, eu vou lá e coloco ela que nem um cachorro no canto. E ela tem que ficar ali naquele canto. Não estou dizendo que você não pode pôr de castigo, mas isso aí é comportar, é jeito que você tratar um animal. Como também tem um cara lá que cuida de cachorro e que ele também educa os maridos. Então a esposa está com problema com o marido, ela vai lá nesse cara e ele vai ensinar a mulher a adestrar o marido. Doido? Faço com um amigo meu lá de Ceilândia, ele estava recebendo informação, e os maridos vindo a ele, já falei essa história para vocês, os maridos vindo a ele e perguntaram: como é que a gente pode ser um marido bíblico? Aí sabe o que aconteceu? As mulheres se uniram, foram ao pastor e falaram: olha, fulano, ele está agindo de uma maneira, está gerando confusão no nosso lar, nós não conseguimos mais dominar os nossos maridos. Sabe o que o pastor fez? Expulsou ele da igreja. Expulsou ele da igreja. Porque ele estava ensinando os maridos a serem bíblicos. Os filhos ficam desanimados pensando: não importa o que eu fizer, estará sempre errado. Um bom pai gasta tempo com seus filhos, os ensina, os entretém, os encoraja. E por meio, primeiramente, do seu exemplo. Que a primeira coisa que eles vão fazer é seguir o seu exemplo. Se você é uma pessoa cristã, eles vão ser exemplo. Se você trata com amor a sua esposa, a tua filha, ela vai olhar e falar assim: eu não vou pegar qualquer tranqueira. Eu vou pegar uma pessoa que trata igualzinho o papai trata a mamãe. Ou o papai trata a mamãe. A menina chega e fala assim: eu vou casar com esse cara. Esse cara não honra o pai e a mãe. Ele vai fazer a mesma coisa comigo. Quando nós damos o exemplo, as crianças seguem. Apesar de ser necessário às vezes a vara ela faz parte, querido. Ela faz parte. Já criou aquela parte fofinha aqui. E a da minha filha é bem fofinha. Né, Dudu? Foi ali, mas com sabedoria, sem agressão, sem espancamento, sem violência. Mas para que a criança entenda. E a palavra tanto fala da vara, e eu vou dar o versículo, como ele também fala em você ensinar com sabedoria, porque ela vale muito mais do que 100 ações. O balanceamento vem do uso desses dois versículos que a gente vai passar antes de finalizar. Primeiro, não é esse, Provérbios 3:24. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. Disciplinar os filhos é uma demonstração de amor. E o segundo, Provérbios 17:10. Mais fundo entra a repreensão do prudente do que 100 ações do insensato. Às vezes você não tem que falar. Às vezes você tem que bater. Às vezes você tem que falar e bater. Mas sem ira, sem agressão. E explicando para a criança por que que ela está passando. Feche seus olhos. Senhor Deus, podemos nessa noite, Pai, meditar um pouco a respeito dos papéis familiares, Senhor. Um pouco mais dos papéis familiares. Tudo que nós temos feito que não te agrada, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito venha nos constrangindo, venha nos ensinando a ser bons maridos, boas esposas, bons filhos e boas filhas. Que nós possamos glorificar o Senhor através da nossa família. Que nós possamos, Pai querido, primeiramente, ter as nossas famílias ganhas para o Senhor, inscritos no livro da vida. Para depois, Pai querido, nós sairmos, Pai querido, com outros propósitos. O Senhor forma a família. O Senhor, Pai querido, instituiu a família. E nós, Pai querido, como sacerdotes, nós como esposas, nós como filhos e filhas, temos a obrigação, através da palavra, Pai querido, de fazer
a manutenção desse comportamento, desse andar, Pai. Porque, Pai, nós não vivemos de uma forma estática, mas nós vivemos de uma forma dinâmica, aprendendo do Senhor, sendo exortados, sendo corrigidos, Pai, e sempre que necessário, corrigindo o curso da nossa vida, Pai. Através do Espírito Santo sabemos que isto é possível, porque o Senhor Jesus deu o exemplo e nós queremos segui-lo. Nós queremos ser encontrados em espírito e em verdade como verdadeiros servos do Senhor. Por isso pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude nessa árdua tarefa, em nome de Jesus. Amém.